Cleitinho candidato é um jeito. Cleitinho não for, nós temos também um pré-candidato que também poderia ser, que é o Marcelo.
Sim, a gente ouviu essa sonora em que, inclusive, o presidente do Republicanos anuncia que, caso Cleitinho não seja candidato ao governo de Minas representando o Republicanos, há também uma influência de que Marcelo Aro seja um possível candidato ao governo de Minas Gerais representando o partido. Segundo ele, é uma das possibilidades o nome de Marcelo Aro, que é ex-secretário do governo de Estado do governo aqui de Minas. Além disso, Muniz, a definição sobre a candidatura de Cleitinho Azevedo é aguardada pelo campo da direita e também pode influenciar a construção do palanque de Flávio Bolsonaro, do PL, aqui em Minas Gerais, já que o nome dele é o favorito para apoio pelos liberais. Falando agora do outro campo político, Muniz, PT e PSB avançaram também nas articulações para a candidatura de Patrus Ananias ao governo aqui de Minas Gerais. No momento, o PSB discute com os petistas a possibilidade de lançar o ex-procurador-geral da Justiça, Jarbas Soares, para a segunda vaga ao Senado, no lugar da indicação do vice. Essa estratégia busca preservar a unidade interna do partido, já que parte da legenda é resistente a uma composição com o PT. As conversas entre as lideranças das siglas devem continuar na próxima semana. E além do Republicano, só mais uma informação, Muniz, o PCB também realizou uma convenção neste sábado. O pré-candidato da legenda ao governo de Minas é o professor Túlio Lopes. Eu volto com você.
Muito obrigado, Ana Nunes, pelas informações ao vivo, direto de Belo Horizonte. Como eu já contei para você, logo mais depois do Repórter CBN das 3h30, a gente vai ter uma entrevista para repercutir um pouco mais essas convenções que acontecem por todo o país. A gente destacando aqui para vocês algumas delas. E também quero mencionar aqui que teve a convenção também aqui em São Paulo do Partido Liberal. Nesse caso, convenção nacional, portanto, confirmando a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Logo mais, a nossa reportagem que acompanhou esse evento vai trazer aqui os destaques, mas eu já quero dizer para vocês que, nesse primeiro discurso, como candidato agora oficialmente já decidido, né, Flávio prometeu honrar o legado do pai, Jair Bolsonaro, fez alguns ataques ao presidente Lula, do PT, que ele deve enfrentar nas urnas, e também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil foi sequestrado e prometeu libertar o país desse cativeiro, nas palavras dele. Também defendeu o endurecimento da legislação penal e disse esperar que vai receber do próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a faixa presidencial em janeiro de 2027. Lembrando que Jair Bolsonaro cumpre pena, nesse momento, uma prisão domiciliar, mas cumpre pena de mais de 20 anos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Apesar disso, Flávio Bolsonaro fez essa afirmação. A convenção reuniu familiares, aliados, lideranças da direita, teve inclusive a presença do presidente argentino, Javier Milei, e o evento teve um recurso ali de inteligência artificial para simular um pronunciamento de Jair Bolsonaro, que, como eu disse, está em prisão domiciliar, então não pôde participar. Teve também aquela aguardada manifestação de apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com quem Flávio teve rusgas nos últimos dias, mas selou uma certa trégua aí, também agora no final dessa semana. Logo mais, Bruna Barbosa, que acompanhou esse evento, conta pra gente outros detalhes da Convenção Nacional do PL aqui em São Paulo. Agora são 3h24. A gente tem mais informações com o Fábio Marquiselli, no interior aqui de São Paulo, atualizando pra gente a situação da região ali de Ribeirão Preto, que foi afetada por fortes chuvas nos últimos dias. Boa tarde, Fábio.
Muniz, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Os últimos dados que a Prefeitura de Ribeirão Preto passou do balanço dão conta de que 1.326 pessoas seguem desalojadas na cidade por conta da forte tempestade que atingiu o município na madrugada de sexta-feira. E dessas 1.326, 10 estão desabrigadas em abrigos da prefeitura. Agora, no período da tarde, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, veio até Ribeirão Preto, sobrevoou a cidade e também outras cidades da região que foram afetadas pela forte chuva. E agora, no município, chegou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que estava em Campinas, aqui no interior de São Paulo, há pouco, veio para Ribeirão Preto para também acompanhar as ações que estão sendo feitas para que Ribeirão Preto volte à normalidade, já que a cidade ainda segue com parte das casas no escuro por conta da falta de energia, também falta água em algumas residências, muitas árvores ainda caídas por todo o município e a Defesa Civil também enviando ajuda humanitária. Amanhã está prevista a vinda do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui para Ribeirão também, para acompanhar todo esse trabalho de reconstrução das áreas do município que foram afetadas e também de cidades vizinhas. Eu separei também o trechinho de uma moradora que teve a casa afetada pelas fortes chuvas e ela conta como foi o momento e o que acabou estragando na residência dela.
As telhas voaram do meu quarto, lavanderia, o muro caiu um pedaço, meu portão caiu, estragou minha cama, estragou o sofá. Eu não tenho nenhuma lona para colocar em cima da casa agora e eu estou desempregada para ajudar. Ah, eu estou sentindo muita tristeza, né? Mas agradecida porque está todo mundo vivo, né? Mas muito triste pelos bens materiais e nessa hora falta as coisas, né? Falta recurso.
Muniz, daqui a pouco em uma coletiva, então, com a participação do vice-governador, também do vice-presidente da República, o prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, deve fazer novos anúncios para trazer o balanço de qual é a situação da cidade agora à tarde. O vice-presidente também deve fazer algumas declarações e em breve traremos as atualizações aqui na CBN.
Combinado, Fábio Marquiselli. Obrigado pelas informações. Tendo novidades, você nos aciona aqui para atualizar essa situação aí de Ribeirão Preto e região, muito afetadas essas áreas pelas chuvas nos últimos dias. Agora, 3h27, também teve chuvas fortes lá no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações para a gente da situação de momento por lá é a Joana Manhago. Joana, boa tarde.
Oi, Muniz, boa tarde para ti, boa tarde para todos. Além da chuva forte, isso gerou uma consequência muito grave para a população gaúcha, que foram as inundações, né? E alguns rios seguem baixando, que é uma notícia positiva em parte do Rio Grande do Sul, mas tem um alerta que segue vigente por parte da Defesa Civil, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, segue baixando e chegou a 2,09 metros na última atualização, mas isso significa que ele permanece em cota de atenção. O rio Jacuí, que fica bem no centro do Rio Grande do Sul, também apresentou um recuo e está 31 centímetros abaixo da sua cota de inundação. Neste momento, a maior preocupação é com o Rio dos Sinos, ainda na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Leopoldo. O nível do rio chegou a 4,49 metros, apenas 1 centímetro abaixo da cota de inundação. E eu acompanhei a última atualização aqui por parte da Defesa Civil e ele segue, né, a 4,49 metros. E ele está sendo monitorado pelas autoridades ali da região. Já na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o rio Uruguai está acima da cota de inundação. Em São Borja, o nível da água permanece elevado e equipes da Defesa Civil acompanham essa situação e prestam atendimento às famílias atingidas pelas cheias novamente, né? Um cenário que a gente às vezes vem repetindo quando a gente compara lá com o final de 2023, setembro de 2023 e também em maio de 2024. No estado, o número de pessoas fora de casa caiu para 1.449, entre desabrigados e desalojados. Tem previsão de tempo estável neste sábado, mas a chuva deve aparecer novamente aqui no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, e com isso a Defesa Civil mantém os alertas, inclusive publicou uma atualização de alerta aqui para o estado, ali por volta da 1:30 da tarde, reforçando esses avisos para a população gaúcha. Ainda hoje pela manhã, em Porto Alegre, já era possível perceber, inclusive, detritos e sedimentos no rio Guaíba, com galhos, madeiras e diversos outros materiais que mostram essa correnteza, trazendo essas estruturas de outros pontos atingidos no estado, já seguindo esse curso natural e chegando até a região metropolitana de Porto Alegre e trazendo esse reflexo que estamos vendo nessa cidade ali do entorno da capital gaúcha.
Tá certo. Obrigado, Joana Manhago, pelas informações ao vivo, direto do Rio Grande do Sul. Também tendo novidades por lá dessa situação ainda bastante complicada por causa das fortes chuvas. A Joana e toda a equipe voltam aqui na programação da CBN. Agora são 3h30.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026, o Ministério das Relações Exteriores negou os pedidos de visto solicitados pelos dois funcionários do governo dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro. De acordo com uma reportagem do jornal The Washington Post, os diplomatas Riley Barnes, secretário assistente do Departamento de Estado americano, e Samuel Sampson, subsecretário assistente do órgão, tinham sido escolhidos para colocar a estratégia da gestão do presidente Donald Trump em prática. A chegada da dupla estava prevista para poucas semanas antes das eleições brasileiras, agendadas para o dia 4 de outubro. A seleção brasileira feminina de vôlei vai enfrentar a Turquia na final da Liga das Nações. A decisão está marcada para as 8h30 da manhã de domingo na China. Por 3-2, a equipe do técnico José Roberto Guimarães derrotou hoje a Itália, atual bicampeã consecutiva do torneio e medalhista de ouro na Olimpíada de Paris de 2024. O Brasil começou perdendo, conseguiu virar e viu as adversárias levarem o jogo para o tie-break. A seleção brasileira busca um título inédito. Também nesse sábado, a seleção turca derrotou a China por 3-0. No horário de Brasília, 3 horas e 32 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Deixa eu trazer aqui para você, ouvinte, que nos acompanha de São Paulo, mais informações sobre convenções que estão acontecendo nesse final de semana. A gente já contou sobre a do PT, também um pouco da do PL. E aqui em São Paulo também aconteceram convenções dos diretórios estaduais do PRD e do Solidariedade. Eles fazem a Federação Renovação Solidária e se reuniram na manhã de hoje para essa convenção que oficializou os candidatos da legenda para as eleições desse ano. Durante o encontro, esses partidos também ratificaram o apoio à candidatura do governador Tarcísio de Freitas para reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. A federação homologou 59 candidaturas à Câmara dos Deputados, sendo 33 do PRD e 26 do Solidariedade. Para a LESP, Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, foram oficializadas 65 candidaturas, sendo 33 do PRD e 32 do Solidariedade. A definição das candidaturas para o Senado ficou para um segundo momento. A convenção delegou à Executiva Nacional da Federação a decisão sobre o nome que vai disputar a vaga, e isso deve acontecer até o dia 5 de agosto. Entre os candidatos a deputado federal, o PRD vai ter 11 mulheres e 22 homens. Pelo Solidariedade, são 9 mulheres e 17 homens. Já na Alesp, o PRD lançou 11 mulheres e 22 homens, enquanto Solidariedade homologou 10 candidaturas femininas e 22 masculinas, conforme as informações aqui do portal de notícias G1. E durante a programação, a gente traz outras informações de outras convenções que também estão acontecendo aqui no estado.
Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Estradas.
Rodovia Anchieta, com lentidão do quilômetro 31 ao 40, sentido litoral, devido a uma operação comboio ali na rodovia. Certo? Então, para você que passa ali na Anchieta, do quilômetro 31 ao 40, sentido litoral, lentidão neste momento. Pela Imigrantes, do quilômetro 56 ao 50, destino capital, lentidão também por excesso de veículos. Então, para você, passa aí na Imigrantes, sentido capital neste momento, lentidão por conta de veículos, do excesso de veículos do quilômetro 56 ao 50.
CBN, CBN, Show da Notícia.
Agora são 3h35 e com o início das campanhas eleitorais, agora no dia 16 de agosto, né? Formalmente as campanhas começam no dia 16 de agosto. Junto com a disputa pelo voto, entram em vigor também novas regras para o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral. A utilização da tecnologia está liberada nas redes sociais, mas com alguns limites que foram já definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é impedir que vídeos, imagens e áudios manipulados confundam o eleitor. A reportagem da CBN mostra o que pode e o que não pode durante a campanha para você já ficar atento.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. Nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro, fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam a atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. De Brasília, Igor Cardim.
Agora 3h41 e falando em eleições, só que agora pensando no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Venezuela não está pronta, hein, para fazer novas eleições presidenciais. No início de janeiro, o governo americano, você se lembra, a gente acompanhou aqui em tempo real com vocês na programação da CBN, o governo americano fez uma operação militar em Caracas que resultou naquela prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro. E depois dessa operação, a Delcy Rodríguez assumiu como presidente interina da Venezuela. Ela era a vice-presidente e ficou ali no cargo interinamente. Não tem uma data ainda marcada para o próximo pleito. Essa declaração de Donald Trump vem no momento em que a tragédia dos terremotos do país completa um mês e pessoas ainda buscam corpos de vítimas sob os escombros. Segundo Fábio Biolchini, ele é coordenador de operações de Médicos Sem Fronteiras para a América Latina e Caribe, ele conta que a ajuda humanitária ainda é necessária por lá, que muitas pessoas estão vivendo em barracas improvisadas, próximas a prédios, que ainda correm, inclusive, o risco de desabar.
As principais necessidades são acesso à água potável, abrigo adequado, atendimento à saúde e apoio em saúde mental, além de proteção também para as famílias, né, que perderam suas casas. Ainda há muita gente vivendo em condições muito precárias, né, e dependem de assistência humanitária para as necessidades mais básicas mesmo. Existe também um impacto, né, psicológico muito grande, porque muitas famílias ainda estão lidando com trauma e com a perda de tudo que tinham. Atualmente a MSF está operando o que nós chamamos de clínicas móveis. São equipes médicas que se deslocam em diferentes partes e oferecem, né, atendimento em atenção primária, saúde mental.
Bom, segundo o balanço oficial, mais de 5 mil pessoas morreram e cerca de 17 mil ficaram feridas. O número ainda pode ser maior, o governo admite que o número final de mortes pode até ultrapassar a marca de 10 mil pessoas. Durante os tremores, 190 edifícios desabaram completamente, enquanto quase 1.000 construções sofreram danos estruturais. O número de desaparecidos ainda é incerto. O governo venezuelano não divulga um balanço oficial, mas uma plataforma pública criada para reunir informações sobre vítimas aponta que quase 30 mil pessoas seguem sem contato com familiares ou com amigos. Organizações que prevêem um custo, que fazem essas estimativas, né, elas estão prevendo um custo bilionário para reconstruir as áreas mais afetadas. O governo também criou um cemitério de emergência, onde dezenas de corpos foram sepultados sem que parentes nem pudessem se despedir. Várias vítimas foram enterradas sem serem identificadas. O governo da presidente interina Delcy Rodríguez afirma que já iniciou os trabalhos de recuperação e reconstrução dos imóveis danificados. Segundo as autoridades, a atividade comercial nas regiões mais afetadas começa a voltar por lá aos poucos. Agora são 3h44 e eu quero te atualizar também sobre os incêndios florestais que estão avançando na Espanha e na França. Tem gerado alguns alertas, alguns pedidos de evacuação ali na região, de abandono de regiões mais problemáticas. Mais de 270 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido a esses incêndios florestais no sudoeste da França e perto da capital da Espanha. Lá na Espanha, mais de 70 mil pessoas precisaram ser desalojadas ou estavam confinadas na região de Madrid por causa do pior incêndio da história naquela área. Isso conforme a própria presidente regional, a representante ali da região, Isabel Ayuso, de acordo com informações da AFP. Na França, quase 200 mil pessoas foram retiradas de zonas ameaçadas pelos incêndios florestais no sudoeste do país, onde as chamas destruíram mais de 22 mil hectares, que é o dobro da área de Paris. Essas são informações do ministro do Interior da França. E as autoridades francesas, só na área de Bordeaux, elas ordenaram a evacuação de quase 60 mil pessoas. Então, com isso, já se ultrapassou as 220 mil pessoas atingidas, orientadas a fugir desses incêndios aí nesses dois países. E o presidente francês Emmanuel Macron mobilizou as Forças Armadas para ajudar nessa resposta aos incêndios. Enquanto isso, as autoridades estão dizendo que os bombeiros estão já atuando além da capacidade deles. Por isso que foi necessário chamar, inclusive, as Forças Armadas para ajudar nesse processo. Portanto, a gente ainda acompanha com uma distância muito grande, né, do momento em que a gente vai conseguir ter esse incêndio sendo debelado nesses dois países, tanto na França quanto na Espanha. A Espanha, que já disse que é o pior incêndio da história, e a França, que agora chama, inclusive, as Forças Armadas para conseguir debelar as chamas por lá. Uma situação bastante complicada na Europa. Agora, 3 horas e 46 minutos. Você fica com notícias da sua região e o Show da Notícia volta já.
CBN Show da Notícia. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A Justiça do Distrito Federal determinou que a Embratur divulgue os salários individuais de empregados, diretores e conselheiros no Portal da Transparência. A decisão atende a uma ação civil pública movida pela Associação Fiquem Sabendo, especializada em direito do acesso à informação. Segundo o processo, a Embratur informava apenas o valor total gasto com remunerações, sem identificar quanto cada servidor recebia. Na decisão, o juiz afirmou que a divulgação dos salários tem respaldo na Constituição, na Lei de Acesso à Informação e em entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a publicidade da remuneração de agentes pagos com recursos públicos. A Embratur terá então 30 dias após ser oficialmente intimada para adequar o portal da transparência e publicar as remunerações de forma individualizada, respeitando as normas de proteção de dados pessoais. A decisão ainda cabe recurso. Juliana Souza para a CBN.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da Missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
CBN Show da Notícia.
Agora... Agora, 3:50, um dia antes de ser oficializado como candidato do PSD à presidência da República, porque a gente já falou sobre várias convenções que aconteceram nesse sábado, mas tem muita convenção também marcada para domingo, para os próximos dias, inclusive. Amanhã, quem deve ser oficializado como candidato do PSD à presidência é o Ronaldo Caiado. E agora, hoje, neste sábado, um dia antes desse evento, portanto, ele esteve lá no Paraná e defendeu rigor em políticas de segurança para as mulheres.
Ronaldo Caiado, do PSD, ex-governador de Goiás, cumpriu agenda no sábado em Curitiba. Ele participou da convenção do PSD no Paraná, que oficializou o nome do deputado federal Sandro Alex como candidato para suceder Ratinho Júnior no comando do Executivo Paranaense. Durante entrevista coletiva dada no evento, o presidenciável defendeu reforçar a segurança pública para as mulheres no combate, principalmente, ao feminicídio. O postulante ao Palácio do Planalto cogitou, caso eleito, punições severas aos agressores, como perda e transferência de patrimônio. Na visão de Caiado, é necessário considerar a origem de situações que podem culminar em tragédias como os feminicídios. O assunto também foi destaque em outras pré-campanhas.
E a maioria dos casos, mais de 70% dos feminicídios, acontecem dentro de casa. Como é que a segurança pública vai fazer? É aquilo que eu disse. Ou seja, chegando na presidência, é o meu. Tá certo? Ah, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a algema no covarde, mete a tornozeleira eletrônica dele. É isso que eu tenho que fazer. E, ao mesmo tempo, é algo que eu vou propor no meu projeto de segurança pública. Perdimento de todo o patrimônio do agressor. Ah, se agrediu, meu Deus, então eu vou transferir o patrimônio seu para a agredida.
O nome do PSD para concorrer à presidência também voltou a criticar a polarização entre Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, e citou como exemplo, para fugir disso, o nome do agora correligionário Ratinho Júnior, que termina em 2027 o segundo mandato à frente do governo do Paraná. A gestão também foi evidenciada pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que esteve no evento.
E agora, acertando mais uma vez, deixando como legado na política, na gestão, quadros extraordinários, jovens, preparados, que vão poder fazer com que o governo do Paraná continue a sua obra, porque é isso que os paranaenses querem. Os brasileiros de todos os cantos do Brasil admiram o que acontece no Paraná.
Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado chegaram a disputar internamente a intenção de participar das eleições presidenciais pelo PSD. No dia 23 de março, poucos dias antes do prazo final para desincompatibilização, o governador do Paraná afirmou que seguiria no cargo e que não concorreria na eleição nacional, após uma decisão pessoal tomada em comum acordo junto com a família. De Curitiba, Johan Geisler.
Muito bem, claro que tendo a convenção partidária oficializando Ronaldo Caiado, também a gente vai trazer as informações aqui na programação da CBN. Você sabe que vai ficar bem informado sobre isso também. Agora são 3:54. Nessa semana teve aqui em São Paulo um evento grande do mercado financeiro, reunindo não só os representantes desse mercado, né, dos principais bancos, instituições financeiras, mas são eventos que também reúnem agentes políticos, né, representantes de governo. Por exemplo, a gente teve ali a presença do presidente do Banco Central, também o ministro da Fazenda, todos eles passaram por esse local. Nossa reportagem da CBN, claro, também acompanhou. E o presidente do Banco Central disse que as críticas que a autoridade monetária vem enfrentando por o que ele disse que é ouvir demais o mercado, essas críticas, segundo ele, não têm lógica. Essas declarações ocorreram no mesmo momento, ali no mesmo dia, em que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu que o governo avance na regulamentação das casas de apostas, as famosas bets. Vamos ouvir, então, o que eles disseram.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo brasileiro precisa tratar as bets como cigarros e continuar ampliando a regulamentação e tributação das casas de apostas para desestimular o uso destes serviços pela população. O ministro também reiterou a importância de limitar o acesso a casas de apostas pela parcela da população que já se encontra em situação de fragilidade financeira. Para Durigan, quem recebe benefício social, Bolsa Família e BPC, não pode apostar em bet, assim como aqueles que aderem ao programa Desenrola do governo federal para renegociação de dívidas. Em evento em São Paulo, o ministro ainda defendeu a gestão, dizendo que o governo tem compromisso com o ajuste fiscal, afirmando que o fortalecimento das contas públicas é o principal desafio da política econômica e a milha final que falta para consolidar o crescimento do país.
Foi construído um importante caminho e nos resta uma milha final de esforço, que é a milha final dos juros, do endividamento público, que digo desde logo a vocês, me incomoda. E é preciso que a gente faça os esforços necessários para que o microempreendedor, para que o empresário que esteja aqui nos acompanhando, saiba do compromisso de quem fez muito, mas espera melhorar num crescendo, uma visão de nação.
Na mesma ocasião, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a ideia de que os agentes de mercado enviam projeções de inflação mais altas ao Boletim Focus a fim de induzir juros mais elevados não se comprova do ponto de vista empírico ou lógico. Galípolo explicou que, na visão dele, juros médios e longos mais altos tendem a reduzir o valor de ativos financeiros, como ações e títulos de dívida.
É importante a gente explicar que a taxa de juros, e especialmente não só a taxa de juros que o Banco Central determina, que é a taxa de juros de curto prazo, mas a taxa de juros de médio e longo prazo, né, aquela taxa de juros que está na curva de juros que a gente diz, ela é uma taxa de desconto que determina o valor dos ativos, o valor presente dos ativos. E que quanto maior essa taxa de desconto, menor será o valor presente desses ativos. Sejam esses ativos ações ou sejam esses ativos dívida.
Sobre o tema, Galípolo ressaltou que o Banco Central tem ampliado as fontes de informação usadas nas decisões do Copom, o Comitê de Política Monetária. De acordo com ele, mesmo fora do mercado financeiro, as projeções não são necessariamente mais baixas. Ele mencionou como exemplo o relatório Firmus, que reúne expectativas econômicas das empresas para os próximos anos. De São Paulo, Pedro Pupulin.
Muito bem, 3 horas e 58 minutos. Quero convidar novamente os nossos ouvintes a participarem aqui da programação da CBN, a participarem do Show da Notícia, mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, 11 99911-9981. Estou acompanhando as mensagens de vocês e vou trazendo algumas das participações. A Brisa mandou mensagem logo cedo, ela que está sempre ligada por aqui. E tem muita participação dos ouvintes falando sobre as convenções partidárias, mas também sobre a participação do presidente argentino Javier Milei, também sobre a tentativa da Casa Branca de interferir nas eleições brasileiras, como a gente está contando para vocês. A Sandra Honorato mandou mensagem aqui pedindo para que se questione os outros candidatos da direita sobre essa tentativa de outro país se interferir nas eleições ou então beneficiar o candidato do PL. Ela disse que precisa saber se tem algum candidato da direita democrática ou se todos estão aí a serviço desse movimento, né, do governo norte-americano, que, claro, coloca em xeque o nosso processo democrático, né, as nossas eleições. Tem aqui também outros ouvintes participando, falando sobre a reunião do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com Javier Milei, no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Isso aconteceu logo antes da convenção de Flávio Bolsonaro, em que o presidente argentino esteve presente e fez duras críticas, inclusive, aqui ao presidente Lula e também ao STF. Muitas participações dos nossos ouvintes. Obrigado a todos que estão mandando mensagens. Continuem participando no 11 99911-9981, que logo mais eu trago a participação de outros ouvintes na programação. Agora são 4 horas.
Repórter CBN.
sábado 25 de julho de 2026. A Receita Federal vai depositar na conta dos contribuintes na próxima sexta-feira os valores referentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda desse ano. 2.740.000 pessoas vão dividir mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. A consulta foi aberta ontem e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita. O governo estima que 47,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas pelos tarifaços do presidente Donald Trump. A projeção leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% e os impostos do aço e alumínio. Considerando apenas os anúncios recentes, 23,1% das vendas para o mercado americano serão atingidas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 52,7% dos itens brasileiros permanecem isentos de novas taxas adicionais impostas pela Casa Branca. E três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, o Atlético Paranaense recebe o Internacional e o Santos enfrenta o Chapecoense na Vila Belmiro. Às 20h30, o Vasco joga contra o Mirassol em São Januário. No domingo, 7 partidas fecham a rodada com destaque para os clássicos entre Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. No horário de Brasília, 4h01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz.
Muito boa tarde, agora 4h02. O Show da Notícia de hoje está no ar. A gente vai juntos até às 8h com as principais notícias desse final de semana. Estou acompanhando aqui também a participação dos nossos ouvintes, hein? Fica o convite para você participar. Agora há pouco eu li a participação de alguns ouvintes lá do WhatsApp da CBN, que continua aberto para você. 11 99911 9981, mas agora também estou de olho ali no bate-papo do YouTube da CBN. Muita gente participando, obrigado pela companhia de todos vocês. A Lourdes, desejando aqui um bom programa e um bom sábado a todos. Obrigado, Lourdes, para você também. Muita gente repercutindo, claro, as convenções partidárias que estão acontecendo nesse final de semana. Já teve convenção estadual do PT no interior aqui de São Paulo para consagrar Fernando Haddad como candidato ao governo do estado. Teve participação do presidente Lula, também das candidatas ao Senado Marina Silva, Simone Tebet, isso aqui em Campinas, pertinho da capital paulista. Já na própria capital paulista, teve convenção nacional do PL, que consagrou Flávio Bolsonaro como candidato para disputar a presidência da República, ainda sem uma definição da vice na chapa dele, e teve, para compensar, por exemplo, a ausência de Jair Bolsonaro, que está preso em regime domiciliar, também para compensar a ausência de Michele Bolsonaro, que está acompanhando Jair Bolsonaro na domiciliar em Brasília, teve algumas estratégias, né? Então teve um vídeo da própria Michele Bolsonaro, com quem Flávio teve rusgas, mas eles selaram uma certa paz, e depois também teve participação do presidente da Argentina, Javier Milei, teve um vídeo ali feito com inteligência artificial emulando o próprio Jair Bolsonaro. A gente já falou bastante sobre isso aqui e teremos mais informações também durante a nossa programação. Então você pode mandar sua mensagem lá no WhatsApp, que eu já mencionei, lá no YouTube. Também pode me procurar no guilherme.muniz@cbn.com.br. Nas redes sociais, me segue lá, @guilhermemuniz, tudo junto e com Z. E aí você vai mandando a sua mensagem em todos esses canais e a gente vai conversando até às 20h. Muito assunto ainda para a gente falar por aqui. Vamos repercutir um pouco mais esse momento das convenções partidárias que estão acontecendo aqui pelo nosso país. Sobre isso, eu converso agora com Elton Gomes. Ele é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Professor Elton Gomes, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Muito boa tarde, Guilherme Muniz. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN. Satisfação estar aqui.
Professor, vamos começar explicando o básico, né? O que é esse momento de convenção partidária, o que ele de fato significa, Até para a gente poder ouvir as notícias que chegam dessas convenções e interpretar o que elas querem dizer. Para o nosso ouvinte, que não está aí tão afeito a esse calendário eleitoral, na prática, qual a importância das convenções partidárias?
As convenções partidárias são uma exigência legal estabelecida pelo sistema político brasileiro. No Brasil, diferentemente do que acontece em outras democracias pelo mundo afora, não são permitidas candidaturas avulsas. Vige uma condição que nós chamamos de monopólio partidário da representação, ou seja, para ser candidato a um cargo público, o indivíduo precisa estar filiado a uma sigla, a uma legenda, a um partido formalmente constituído, e a legislação brasileira estabelece um período para homologação de candidaturas que vai do final de agosto, do final de julho ao início de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, no qual as candidaturas são oficializadas, deixando de ser um elemento em potencial de negociação informal, barganha feita muitas vezes nos bastidores a respeito de expectativas futuras de poder, e se transformam efetivamente em candidaturas reconhecidas pela autoridade eleitoral brasileira, permitindo de uma vez por todas que o cidadão possa, dentre as opções que vão ser apresentadas pelos partidos, fazer a sua escolha para os representantes. Do ponto de vista mais fundamental, as convenções partidárias, elas não apenas oficializam as candidaturas, mas geram um compromisso muito mais significativo, porque antes das convenções, os acordos podem ser feitos de maneira mais informal, sem maiores consequências. A partir do momento que as convenções são realizadas, então você tem compromissos, grupos políticos que estão coligados, candidaturas que estão formalmente estabelecidas, e a coisa, então, transforma-se tal, propriamente dita, com as alternativas possíveis. Eu sempre enfatizo isso, Guilherme. Muitas vezes nós pensamos na atividade política do ponto de vista ideal, do ponto de vista daquilo que poderia ou deveria ser. As convenções mostram quais são os atores políticos para o executivo, para o legislativo, que realmente concorrerão aos cargos públicos e dentre os quais o cidadão será instado a escolher no pleito que será realizado em outubro.
Uhum. E só para também deixar claro, ainda tem alguma margem de definições, né, professor? Porque, por exemplo, Flávio Bolsonaro chega a essa convenção de hoje ainda sem definir uma vice. Essa vice pode ser escolhida até o fim do prazo de convenções, seja do próprio partido, seja de outro partido. Então, tem ainda algum tipo de composição que pode ser feito, mas, simbolicamente, o que foi feito hoje é o PL dizendo, sim, o nosso candidato será ele, mas dá para ainda ter algum tipo de composição sendo feita daqui para frente, certo?
Sim. As normas em vigor no Brasil permitem que a composição da chapa majoritária, nesse caso, para presidente da República, seja realizada, ou seja, efetivamente homologada, confirmada até o final do período de convenções. Nesse meio tempo, existe espaço negocial e, segundo a disposição desse grupo político, se aventa a possibilidade de um nome feminino. Se falaram de muitas possibilidades, a senadora Tereza Cristina, a ex-diretora da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, e outros nomes, mas ainda não se tem uma definição. A legislação permite, como também permite, é importante que se diga, a título de esclarecimento, a retirada de candidaturas e a substituição de candidatos. Nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, casos graves e extremos de candidatos que faleceram durante o curso da campanha eleitoral. Lembremos, por exemplo, do caso do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo durante a campanha presidencial e foi substituído pela agora candidata a senadora pelo Estado de São Paulo e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mostrando que existe espaço para poder realizar ainda algumas definições, tanto nesse período que corresponde à homologação das candidaturas, como posteriormente em situações extremas conforme a legislação.
Uhum. Bom, a gente teve a convenção nacional do PL com Flávio Bolsonaro tentando usar ali a presença de Javier Milei, né, o presidente argentino, como um certo trunfo da campanha. Inclusive no discurso Milei xingou Lula, xingou Alexandre de Moraes, fez duras críticas à esquerda e elogios a Jair Bolsonaro. A convenção também teve um vídeo ali do premier israelense, Benjamin Netanyahu. Como é que o senhor lê esses apoios internacionais que ele tentou reunir nesse ato agora de campanha e que efeitos esses apoios podem surtir na prática?
Bom, isso faz parte de um movimento político muito mais acentuado que a gente encontra em caráter verdadeiramente internacional. O que é que tem acontecido em período mais contemporâneo na arena política pensada de maneira mais propriamente global? Nós temos a ascensão do chamado neopopulismo de direita, ou nacional populismo, depende da classificação que cada autor coloca, que é um movimento que congrega forças políticas conservadoras, liberais, antissistema, né, que tem muitas vezes como seus líderes figuras carismáticas, né, como o próprio Bolsonaro, Trump, Marine Le Pen na França, ou grupos políticos de contestação do status quo, como, por exemplo, o AfD na Alemanha, aqui na América do Sul e na América Latina. Nós tivemos um movimento da janela de Overton, muito mais para a direita, que fez com que se repetisse para o outro espectro ideológico um fenômeno que havia acontecido para a esquerda durante o início da década passada, quando você teve vários presidentes de esquerda, né, que foi a chamada Onda Rosa, né, com Kirchner, com Lula no Brasil, e posteriormente nós temos agora um movimento para a janela de Overton à direita, em que você tem figuras como Kast, Noboa, o próprio Javier Milei, líder do LLA, o Líder da Avança, você tem em El Salvador Bukele e outros tantos atores que se consideram como anti-esquerdistas, direitistas, conservadores, liberais ou antissistema. Então, essa aliança pragmática entre esses grupos, que não necessariamente tem as mesmas pautas, veja, por exemplo, na Europa, a questão da imigração é importante, aqui na América do Sul ela não é tão importante, mas você tem esse grupo se internacionalizando grandemente graças à redefinição de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação. Então, esse grupo político, esses grupos políticos neopopulistas de direita, eles conseguem fazer uma articulação internacional via novas tecnologias e também acabam reproduzindo alguma coisa que a própria esquerda, que já nasceu muito internacionalizada, tinha feito no século passado, século XX, de articular várias forças políticas que, porquanto não tivessem necessariamente a mesma ideologia, se colocava um espectro semelhante do ponto de vista das suas propostas, do ponto de vista daquilo que consideravam que devia ser a relação dos indivíduos uns com os outros e deles com o Estado. Então, isso acaba sendo um movimento importante da arena política contemporânea que nós vemos reproduzido também aqui no Brasil com uma espécie, não é, de internacionalização das eleições brasileiras e o Brasil ele mesmo também influenciando as eleições principalmente dos países vizinhos.
Eu ia até te perguntar, porque curiosamente essa essa convenção do PL acontece no mesmo dia em que a imprensa norte-americana revela o plano da Casa Branca de trazer duas pessoas, dois enviados dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, para o Brasil, às vésperas da eleição brasileira, a título de serem observadores eleitorais, mas isso faria parte da estratégia de minar a nossa eleição, né? De indicar que existiria uma fraude eleitoral, todo aquele discurso que o bolsonarismo já se valeu, né? Do qual ele se valeu na última campanha, inclusive com o qual Flávio Bolsonaro tinha flertado recentemente numa reunião com embaixadores. O quanto que essa... Dá para eu entender, então, professor, que todo esse movimento de ascensão da direita, que é chamada até de onda azul, que o senhor estava mencionando, dialoga também um pouco com esse movimento da Casa Branca. Isso faria tudo parte do mesmo pacote, certo?
Bom, eu acho que é preciso levar em consideração algumas construções contextuais e factuais bastante específicas. Me parece desrazoado e um pouco precipitado fazer uma avaliação de que tudo é um plano levado a termo por um grande comando central na Casa Branca a partir do trumpismo. Eu acho que, a exemplo do que também aconteceu com a esquerda em período anterior, a coisa de pouco mais de uma década, existem interesses coincidentes e meios para a coordenação de ação coletiva que os atores políticos desejosos de voltar ao poder ou nele permanecer acabam empregando. Agora, é claro que as pressões diplomáticas, a deslegitimação de processos costuma trazer embaraços do ponto de vista das relações bilaterais entre os países. Nesse caso específico, a gente não tem condições de adiantar qual que seria o posicionamento dos observadores do Department of State, né, a chancelaria norte-americana, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, com relação às eleições brasileiras. Né? Não sei se foi divulgado o perfil desses funcionários. São diplomatas de carreira? São pessoas leais politicamente ao presidente norte-americano e ao seu movimento MAGA? É preciso contextualizar. A outra coisa importante é que é mister, que você tenha muito claro que nem sempre quando você tem um ator estrangeiro entrando na disputa político-eleitoral, isso traz benefício. Para falar a verdade, a literatura mostra que tem muito de prejuízo que pode ser causado por esse tipo de ação. Então, os próprios atores políticos, na direita e na esquerda, têm consciência que isso tem um limite e que muitas vezes pode acabar fornecendo munição ideológica para os seus adversários. Por isso que eles apreciam esses apoios estrangeiros da ideia de legitimidade, mas não é determinante do ponto de vista do convencimento do eleitor, e se for demasiado, se tiver um tom muito agressivo ou tiver uma perspectiva de intervencionismo estrangeiro, isso pode ser apropriado pelo candidato adversário, seja ele o incumbente que busca a reeleição ou o oposicionista, trazendo prejuízo para quem recebe esse apoio.
Sim, exatamente. Bom, voltando a falar um pouco mais agora sobre essas costuras políticas, né? E aí eu vou falar mais uma vez da convenção do PL e logo depois, professor, vou trazer também a convenção do PT para a gente poder bater um papo sobre isso. Mas para fechar sobre Flávio chegou a essa convenção de hoje, como eu já disse, sem a vice definida, mas para além disso, né, com uma certa distância de alguns partidos que eram considerados muito importantes para a campanha dele. O PP, que indicou neutralidade, surpreendendo boa parte aí da direita nos últimos dias, essa semana, o PP indicou neutralidade, pelo menos agora no primeiro turno. Mas também Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é um aliado com algumas ressalvas, né? Inclusive a campanha de Flávio já sinalizou nos bastidores que gostaria de um envolvimento um pouco maior de Tarcísio de Freitas, que para o ouvinte de outros estados aqui que não nos acompanha de São Paulo, para lembrar disso, Tarcísio vem sendo muito bem avaliado nas pesquisas eleitorais, indicando aí uma chance de ir muito bem no primeiro turno agora nas eleições estaduais aqui em São Paulo. O que explica, na sua visão, essa dificuldade dentro de casa que Flávio está enfrentando, seja dentro de casa o próprio PL, até com as rusgas que ele teve com Michele Bolsonaro, mas pensando que esses aliados aí políticos, né, quando eu digo dentro de casa, eu estou mencionando também esses outros partidos que deveriam ser aliados, mas que não selaram um pacto de apoio nesse primeiro turno. Que impactos práticos isso traz para a campanha dele e o que explica essa dificuldade?
Eu acho que existem três elementos que estão presentes aí na sua indagação que precisam ser contemplados. O primeiro diz respeito à própria natureza do chamado centrão fisiológico, nesse grupo de 14, 12 partidos, que sempre tem pelo menos 200, 250 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento, na Câmara dos Deputados, e que é crucial, é o fiel da balança para que qualquer que seja o presidente, de direita ou de esquerda, homem ou mulher, conservador ou progressista, possa levar a termo a sua agenda de governo. Então, esse grupo político tem consciência, né, as forças políticas têm consciência do enorme poder de barganha que eles possuem e não costumam entregar facilmente o seu apoio, para falar a verdade, negociam, barganham antes, durante e depois do processo eleitoral, porque sabem que o presidente, seja ele quem for, precisará compor uma maioria parlamentar sob a nossa perspectiva institucional do presidencialismo de coalizão, fazendo com que o Centrão sempre tenha essa perspectiva. E isso faz com que, muitas vezes, esses alinhamentos, essas não adesões claras, sirvam para que, no momento posterior, quando o apoio, entre aspas, se dá mediante a apresentação de uma fatura mais elevada, em termos de verbas, cargos, benefícios, participação do governo, que isso seja feito no segundo turno, quando toda pequena vantagem é importante, e principalmente por ocasião da formação do novo governo. Então, como eles sabem que vai ser uma eleição muito apertada, como já foram as duas últimas eleições presidenciais, 2018 e 2022, os partidos do Centrão, em modo geral, tirando algumas exceções, preferem com não deixar fechada uma porta, porque ao fechar com o lulopetismo ou com o bolsonarismo, eles perdem um caminho negocial importante. O segundo ponto que você coloca diz respeito às disputas intestinas dentro do próprio PL. Veja, nos seus aspectos mais importantes, disputas intrapartidárias são inerentes ao próprio processo político em democracias. O que muitas vezes se tem é uma percepção de que a disputa está extrapolando o âmbito do partido, que tem os seus mecanismos de solução de controvérsias.